Entrevista.
Em apenas 24 horas, o programa Sócio-Torcedor do Vasco, o Gigante, atingiu 4 mil adesões. Quem fala sobre esse e outros assuntos aqui no Bate-Bola Nacional, ao vivo na Nacional do Rio, de Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões, é o vice-presidente de Marketing e Comunicação do Vasco, Marco Antônio Monteiro. Obrigado mais uma vez, Marco. Boa tarde e parabéns pela campanha.
Sérgio, boa tarde a todos os ouvintes da Nacional. E obrigado pela campanha, e a gente tem trabalhado muito porque era inadmissível que o Vasco fosse o último daqueles chamados grandes clubes brasileiros e dos poucos com dimensão nacional que não tivesse um programa de sócio-torcedor como a gente já devia ter tido há muito tempo, né?
É, na verdade vocês até tinham um próprio, né? Que era até considerado na classificação daquele site pelo futebol melhor, né?
Mas aí para explicar o seguinte, quer dizer, nós estudamos, Sérgio, 9 programas de sócio-torcedor no Brasil e estudamos também por que que o programa lançado pelo Vasco em 2009 terminou não dando certo. Porque você não consegue fazer com que seja lançado um plano com a dependência de ser sócio estatutário, ou seja, aquele sócio que tem que estar dentro do estatuto, com as regras do estatuto. Você não consegue. O Vasco fez isso, chegou a ter um número expressivo de sócios, depois foi caindo. E desses sócios que estavam na base do programa Futebol Melhor, 2/3 deles eram sócios não pagantes do Vasco. Então a gente já conversou com a Brahma, nós estamos limpando esse cadastro todo, que uma coisa são os sócios estatutários do Vasco, aqueles que participam do Vasco, que participam de eleição, que votam, isso é uma coisa. Desses nós temos aí 4, 5 mil que são pagantes, você tem 12, 13 mil não pagantes, são remidos, benfeitor remidos, pessoas. Então isso a gente vai tirar desse cadastro do programa Por um Futebol Melhor, para termos evidentemente aqueles que são pagantes e que são sócios torcedores. Porque a gente viu o seguinte, não adianta você engessar o sócio só na questão do estatutário. Quem quiser ser sócio para frequentar a piscina, para ir eventualmente no jogo de futebol, para participar da eleição, está lá aberto e pode ser. Mas a gente precisa ter esse sócio torcedor que é amplo para a pessoa que está no Pará, para a pessoa que está no Amazonas, que está em Tocantins, que está no Ceará, em Sergipe, que possa participar do Vasco, tenha vantagens para isso e sem necessariamente ter a questão do sócio estatutário.
Mas, ô Marco, algum sócio estatutário, ele é considerado também sócio torcedor porque alguns outros clubes fazem essa adequação também?
Sim. O que nós estamos fazendo? Os sócios do Vasco, pagantes, eles migram automaticamente para dentro do programa sócio torcedor.
Sem acréscimo.
Sem acréscimo. Eles continuam pagando o Vasco. A única coisa que eles vão ter é uma carteira nova para ter todas as vantagens do sócio-torcedor. E nós estamos agora fazendo isso mais 24, 48 horas, um estudo, porque nós migramos ele para uma categoria que era mais ou menos a categoria que ele já tem hoje, que é comprar um ingresso na social. E alguns querem outras coisas, alguns querem o ingresso garantido, alguns querem outras vantagens. Então a gente está fazendo o estudo, que a gente tem que adequar a base de dados, para que esse sócio pagante, se quiser ficar em outra categoria, também possa ficar. A gente está finalizando isso nos próximos dias. Mas o sócio não pagante, né, o remido, benfeitor remido, ele continua com todos os direitos que ele tem no Vasco, mas não vai integrar mais a base, porque não tem razão, se ele não é pagante, de aparecer ali nessa base do Por um Futebol Melhor.
Então é bom até esclarecer, provavelmente naquele ranking do Futebol Melhor que o Vasco hoje aparece com 14 mil sócios, provavelmente esse número vai diminuir, né?
Vai diminuir.
Mas é opção do clube.
É opção do clube.
Esses
Quem tiver ali, a partir do momento que a gente zerar isso, quem tiver ali vai ser efetivamente pagante, porque não adianta você ter uma base, você dizer que você tem 14, 15 mil sócios, dos quais 2/3 não pagam.
É fato. Agora, esses 4 mil que aderiram ontem são novos associados.
Novos associados. Nós não estamos incluindo ninguém que já esteja no quadro social do Vasco. Então, 4 mil, eu agora tirei o balanço agora de meio-dia, nós estamos com 4.800 cadastrados, dos quais mais de 2 mil já confirmaram pagamento por cartão. Então, a gente vai evoluindo, a gente sabe que o processo de maturação de um projeto desses é de mais ou menos 1 ano. E a gente avalia que vai atingir a maturidade daqui a 1 ano, quando o Vasco tiver estreando na primeira divisão do ano que vem.
Bom, o Vasco tem uma vantagem de ter o seu estádio, claro. O que faz com que os líderes desse ranking, todos eles têm estádios próprios, né? Então o Vasco tem o seu próprio estádio. Mas, por outro lado, Marco, o ano de 2016 promete ser difícil em questões financeiras, né? Como é que vocês vão adequar isso?
Bom, nós estamos fazendo o seguinte ponto, quer dizer, existem duas situações. Uma é a situação financeira do Vasco, é uma situação difícil, quer dizer, a gente considera que o Vasco precisa de uma administração inteira, ou seja, 3 anos completos, de diminuir o pagamento que a gente tem efetivamente de dívida, de penhoras, de situações do passado, para ter um clube mais equilibrado. O Profut ajudou muito na questão fiscal, não há mínima dúvida, isso faz com que a gente consiga ter hoje o pagamento do passado e do presente. O Vasco vem pagando religiosamente todos os meses os seus impostos, mas a gente tem um passivo muito grande, de diversas ações que a gente tem e surpresas que acontecem, como a gente teve no mês passado, em 48 horas, pagar R$2 milhões ao Málaga por causa de uma dívida do pagamento do pato Sandro Silva. Mas numa situação que piora muito por causa de uma crise econômica que a gente vive no país. Então a gente tem que ter fontes alternativas, ter um controle de gastos muito grande para atravessar exatamente esse período que a gente considera fundamental, que é o ano 2016, entendeu? Acho que a gente vai conseguir, com dificuldades, com as limitações que se tem, ultrapassar. E a história do sócio-torcedor é efetivamente a gente conseguir uma receita extra num ano que é muito difícil no mercado. Quer dizer, é só você ver os clubes brasileiros todos, poucos conseguem ter hoje patrocinadores, não porque eles não queiram ter ou não porque eles não procurem no mercado, é porque a situação da economia está muito difícil para você conseguir alguém que faça com você um contrato de um ano com uma previsão de gasto que, em geral, é alta, né?
É verdade. Marco, como é que estão duas questões no Vasco hoje? Patrocínio de camisa e cota de TV. O Vasco já fechou com alguém, já que existem concorrentes agora?
Já, não. O Vasco já tem um contrato assinado com a TV Globo, tá? Hoje, nós conseguimos, que o Vasco considera, um bom contrato novo de TV aberta e de TV fechada. Qual a grande discussão que nos levou a ser muito críticos em relação ao que foi feito no passado no Vasco? A diferença que hoje existe uma coisa chamada pay-per-view. Tá? Quando você pega TV aberta, TV fechada, a sua diferença para alguns outros clubes não é grande, é relativamente até pequena. A diferença do pay-per-view, essa não será solucionada antes de 2018, porque existe um contrato em vigor. E alguns clubes não abrem mão de cumprir aquele contrato. Tem uma vantagem hoje, é um direito deles. Então, essa discussão do pay-per-view ainda voltará a existir a divisão dela. Agora, em relação à TV aberta e TV fechada, o Vasco já renovou com a Globo.
E camisa?
Camisa, nós estamos numa negociação com a Caixa. Ano passado, nós terminamos renovando com a Caixa já no mês de maio. E esse ano, claro, toda a questão... São duas questões, a questão da queda para a segunda divisão, que a gente tem uma divergência com a Caixa em relação à visão que ela tem da queda para a segunda divisão, e uma questão, claro, também de orçamento da própria Caixa, a gente entende as dificuldades de hoje. Nós estamos numa negociação que a gente acha que não passa desse mês, ou a gente renova ou a gente não renova, esse é o panorama. Em relação ao Guaraviton, nós fizemos um acordo, que a gente considerou um bom acordo para as circunstâncias, a gente entendeu a crise pela qual a empresa passa, ela renegociou a dívida toda com o Vasco, está pagando até o final da exposição dela, que foi em fevereiro, e ela tem um pagamento que vai agora de março até agosto e está pagando tudo direitinho.
É, não é brincadeira não, mas ô, Marco, para a gente encerrar aqui, o André Luiz Mendes em Brasília também tem uma pergunta para você.
Ok.
Tudo bem, Marco, um abraço para você.
Bem, André. Tudo bom.
Joia. A gente que entende pouco disso, quer dizer, eu entendo pouco disso, dessa mecânica, eu queria saber qual é a representatividade para o sócio torcedor quando, por exemplo, amanhã aqui em Brasília o Vasco vai e mete 4-0 no Flamengo, 3-0, se isso repercute bem dentro do sócio torcedor ou é aquele torcedor de momento que entra e sai?
Olha, a gente está tentando fazer que não seja o torcedor que entra e sai. É óbvio que a questão do futebol, ela tem um papel preponderante. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo está muito prejudicado pelo fato de não jogar praticamente na cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo está sem estádio. Então é muito difícil você manter o sócio-torcedor da sua cidade se você não tem estádio. Por outro lado, a campanha do futebol, quando não ajuda, também desincentiva. O que nós estamos fazendo é um planejamento, a gente estudou isso com a empresa, que é um contrato com o torcedor de 6 meses ou 1 ano, tá? Exatamente para você não ter essa variação. Como é uma relação de sócio-torcedor que inclui uma série de vantagens comerciais, uma série de descontos, ganho de ponto, é quase um programa de milhagem, a gente entende que é preciso ter mais uma relação que não seja só uma relação mensal. Ganhou, está satisfeito, renova, não ganhou, vai embora. Nós agora estamos finalizando, depois desses 2 dias de inscrição, uma mudança que é a seguinte. Nós vamos permitir, provavelmente a partir do final do dia de hoje ou amanhã, que seja colocado uma opção de trimestral, tá? Porque ele compromete menos a renda dele, por exemplo, no cartão de crédito. No boleto bancário, 3 meses é mais fácil pagar do que 6. A gente faz essa facilidade. Mas o que a gente tenta fazer com que o torcedor entenda que não é uma relação só de ganhar ou perder no futebol. Nós estamos fazendo um sócio-torcedor que é uma relação de consumo dele com o mundo, que ele pode pagar a mensalidade dele só com as vantagens dessa relação. Agora, não há dúvida nenhuma de que, por exemplo, a gente terminou o jogo com o Botafogo e a gente só ia abrir o cadastro às 8 da manhã, resolveu abrir às 7 da noite. Se você perde, você não abre, porque é um baixo astral. Não há a mínima dúvida disso, André. Futebol é paixão. Se você vai bem, você tem um rendimento. Se você vai mal, você tem as pessoas que ficam junto de você, mas você tem uma perda, não tem dúvida disso.
Muito bem, estamos conversando e eu agradeço desde já a participação do vice-presidente de marketing e comunicação do Vasco, Marco Antônio Monteiro, desejando a vocês um sucesso aí, não só nesse plano, Marco, mas também no futebol, né? Porque o Vasco na segunda divisão não é bom para ninguém, o torcedor zoa, provoca, mas é péssimo para Flamengo, Fluminense, Botafogo, não tem nada a ver time grande do Rio de Janeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você, muito obrigado, hein, Marco?
Um grande abraço e acho o seguinte, eu acho que caiu, mas você tem que aprender por que caiu e não cair de novo. Eu acho que isso é o ponto fundamental nessa história. As outras 2 vezes, eu acho que a lição não foi aprendida e acho que tem que se aprender a lição de como se faz no meio das dificuldades.
Tá certo, então. Sucesso para vocês aí, Marco Antônio Monteiro. Obrigado, um grande abraço, hein? Um abraço.